Esta emissora transmite a seguir A Voz do Pastor, programa semanal da Diocese de Tubarão.
Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas...
A você, minha irmã, meu irmão, eu desejo paz. Vamos nos preparar para a escuta da palavra de Deus deste domingo.
Não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo
A primeira leitura que ouviremos é do livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 a 20. Os autores deste livro bíblico queriam levar o povo de Deus a um compromisso firme e exigente de fidelidade à aliança pela prática da lei de Deus proclamada no Sinai. Traz três discursos feitos por Moisés, pouco antes de sua morte, como uma espécie de testamento espiritual. O tema abordado na leitura da missa deste domingo quer nos explicar o que é ser um verdadeiro profeta. Moisés é apresentado como exemplo e modelo de profeta autêntico. Primeiro, porque nele a iniciativa foi de Deus, que de forma gratuita o escolheu e chamou, enviou em missão. Não foi Moisés que conquistou pelas suas ações ou pelas suas qualidades o direito de ser profeta. Em segundo lugar, o verdadeiro profeta não é aquele que transmite uma mensagem pessoal a seu gosto ou que diz aquilo que os homens gostam de ouvir. O verdadeiro profeta é aquele que, com coragem e sem rodeios, testemunha o que Deus quer para os homens e para o mundo. Trata-se de um compromisso que deve ser assumido e vivido com fidelidade absoluta e total empenho. Por outro lado, as palavras do profeta também devem ser cuidadosamente escutadas e acolhidas, porque são palavras de Deus. E o próprio Deus pedirá contas a quem fechar os ouvidos e o coração às exigências que Deus, através do profeta, apresenta ao mundo.
Sou como criança que só sabe balbuciar. Mesmo assim o teu amor me mandou profetizar. Minha profecia é feita de alegria.
A segunda leitura é da primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 32 a 35. Vejamos o que Paulo quer dizer. Começa com uma constatação. É verdade que o matrimônio é uma instituição muito sagrada, entretanto, existe o perigo que as pessoas casadas se deixem envolver de tal forma pelas preocupações deste mundo, a ponto de deixar em segundo plano ou até mesmo prejudicar a união com o Senhor. Quem é casado, afirma Paulo, tem o coração dividido. Preocupa-se com as coisas deste mundo, como agradar a esposa, ao passo que quem não é casado está completamente livre para dedicar-se ao Senhor. Porém, prestemos atenção. O apóstolo não ensina que os não casados são melhores do que os que vivem no matrimônio, nem muito menos que o amor conjugal e a vida sexual afastam de Deus. Paulo diz simplesmente que o estado das pessoas virgens não só é digno de consideração como o das pessoas casadas, mas que o celibato coloca aqueles que o vivem com maturidade numa posição muito propícia para permanecerem sempre unidos ao Senhor. Quem não tem uma família própria está com o coração livre para poder dedicar-se por completo a Deus e a todos os irmãos e irmãs, sem qualquer limite. Há mais uma coisa, porém. A sua condição de vida é um testemunho para todas as pessoas casadas da comunidade, porque lhes recorda que o casamento pertence às realidades deste mundo transitório, e, portanto, não permanecerá para sempre. No mundo futuro, de fato, todos serão como os anjos de Deus, não haverá nem mulher nem marido. Paulo fala da virgindade autêntica, aquela que é vivida como dom do Senhor, numa alegre disponibilidade para o serviço do reino de Deus e dos irmãos. É falsa a virgindade que afasta dos homens, que enclausura as pessoas no seu pequeno mundo e numa equívoca relação com Deus que somente produz solidão e tristeza. A verdadeira virgindade não afasta dos irmãos. Ao contrário, abre o coração para o amor sem limites e sem condições.
E apesar dos pesares da vida, você e você, vocês nunca se cansem de amar.
Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até os espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da Salvação.
Quem é esse Jesus que andou pelas aldeias semeando mil ideias e do céu mostrou-se porta-voz?
Marcos está preocupado em mostrar quem é Jesus. Apresenta Jesus agindo. E a partir de seus gestos, podemos descobrir quem ele é. O texto de hoje nos leva à sinagoga de Cafarnaum. É um sábado. A comunidade está reunida para a liturgia. Jesus, recém-chegado à cidade, também participa como qualquer bom judeu. A celebração constava da profissão de fé, de orações, cânticos e duas leituras bíblicas. Depois vinha o comentário, as leituras e as bênçãos. Jesus, talvez convidado, comentou as leituras feitas. Foi tão original, diferente dos comentários que as pessoas estavam habituadas a ouvir dos escribas, que todos ficaram maravilhados com suas palavras, porque ensinava com autoridade, não como os escribas. A referência à autoridade das palavras de Jesus leva a entender que ele vem de Deus e traz uma proposta que tem a marca de Deus. Essa autoridade se revela também em ações concretas. A referência à autoridade das palavras de Jesus leva a entender que ele vem de Deus e traz uma proposta que tem a marca de Deus. Essa autoridade se revela também em ações concretas. Depois das palavras de Jesus, aparece em cena um homem com um espírito impuro, símbolo de todas as pessoas despersonalizadas a quem foi impedido falar e agir como sujeitos da própria vida e história. O espírito mau fala no plural, nós, porque representa tudo o que aliena as pessoas, não deixando que sejam donas de si mesmas. Esse espírito é o princípio de todas as alienações da sociedade. Discursos políticos, enganadores, planos econômicos que roubam do povo pouco que possui. Entendimentos sociais que não ajudam o povo a sair da miséria e por aí afora.
Que prossegue transformando quem se deixa transformar. Com palavras decididas, transformou milhões de vidas. Quem é esse Jesus?
O espírito mau grita violentamente contra Jesus. Com isso, Marcos quer mostrar que, diante da proposta libertadora que, em nome de Deus, Jesus veio apresentar, os espíritos maus, responsáveis pelas cadeias que oprimem os homens, ficam agitados. Sentem que seu poder sobre a humanidade chegou ao fim, porque Jesus veio para destruir todas as raízes do mal e suas manifestações. Viestes para nos destruir? Pergunta aquele homem. A ação da cura desse homem prova que Jesus traz uma proposta de libertação que vem de Deus. Pela ação de Jesus, Deus vem ao encontro do ser humano para o salvar de tudo aquilo que o impede de ter vida em plenitude. Os espíritos maus sabem quem é Jesus, mas ele impõe-lhe silêncio, dizendo: cala-te e sai dele. Não se trata simplesmente de abafar a alienação. Isso seria pior. É preciso que as pessoas sejam, de fato, livres.
E Deus me ouviu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu vi a luz.
O mal que nos mantém prisioneiros assume muitas formas. Pode ser o egoísmo, o ídolo do dinheiro, o pessimismo. Podem ser os medos, as desilusões, o medo de que o amanhã seja ainda pior. Mas Jesus aparece dizendo com autoridade: cala-te, anda, sai dele. Quem descobre a oração experimenta uma força que faz ir aos outros, aos necessitados. E mesmo que o mal tente se instalar, não conseguirá fazer muita coisa, porque a presença de Jesus na vida dessa pessoa a levará a pedir perdão, a fará caminhar, fará com que entenda as pessoas que têm problemas e assim poderá compreender melhor os outros. Quando alguém encontra Deus, todo mundo nota, porque a sua vida muda. O novo modo de viver revela Deus. Nisso está a autoridade do discípulo. Mais que proclamar a boa notícia, tornar-se boa notícia. A luta contra os demônios que tiram a beleza do mundo e que escravizam os homens, nossos irmãos e irmãs, é sempre um processo doloroso que gera conflitos, divisões, sofrimento. Mas é também uma aventura que vale a pena ser vivida e uma luta que vale a pena travar. Embarcar nessa aventura é tornar-se cúmplice de Deus na construção de um mundo de pessoas livres. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. O Senhor disse a Moisés: fala a Arão e a seus filhos o seguinte: eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte o rosto para ti e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão descansar.
Sou bom pastor, ovelha.